agenciadepodcast.com.br.
Fala, meu querido! Feliz março pra você, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, simplesmente o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira estamos aqui com um episódio novo, então confia. Quinta passada não teve episódio de filme porque eu pensei que ninguém tinha curtido, mas parece que vocês curtiram, né? Então pode confiar que quinta agora eu vou voltar com eles e vai assim pro resto da vida. Não preocupa e segue a gente lá nas nossas redes sociais, @vetgumartins e @zoologicopdc, para não perder as novidades. Hoje, meu querido, vamos falar de animais terríveis, assustadores e que definitivamente podem e vão te matar. Portanto, guia de sobrevivência, hoje tem. Eu tô falando aqui das cobras, muitas vezes retratadas como vilões, mas que na vida real não tem nada disso, dá até pra ter como pet. Só que, assim, não inventa moda de pegar uma jararaca no meio do mato e levar pra casa, não é assim que funciona. Mas confia que hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e tudo o que você nem sabia que precisava saber sobre esses animais. Pô, aquela história de que cobra com cabeça quadrada não tem veneno, com cabeça triangular é venenosa, é verdade? Como que esse animal surgiu? Que bicho que é esse? E mais, muito mais. Então, dito isso, bora pro episódio de hoje, Emerson, falar sobre cobras. Atenção! Se você nasceu no ano de 2013, 2001, 1989 e 1977, parabéns, você nasceu no ano da cobra. E o que, que isso quer dizer? Nada. Mas dizem que, abre aspas, dentre as virtudes dos nativos da serpente estão a afetividade, a ponderação e a prudência. Eles também são perseverantes e reflexivos. Podem ser tolerantes ao extremo, inspirando confiança, mas às vezes com certa ingenuidade. Tá bom? Toma cuidado aí, sua cobra, naja, maldita. Bora lá então, cobras, ou melhor, serpentes, porque é mais generalista. Eles são animais bem fáceis de serem reconhecidos. Genericamente, são répteis com escamas que não têm patas e que conseguem abrir a sua boca de uma forma surreal, porque eles engolem a presa inteira, eles não mastigam, cara, é terrível. E que podem ou não produzir veneno. Basicamente é isso. E quanto ao tamanho, isso varia muito, cara. A menor cobra do mundo tem mais ou menos 10 centímetros. Leptotiphlops carlia, que claramente não é assim que se pronuncia, mas foi o melhor que eu consegui. Ela parece uma minhoca, mas a maior de todas pode chegar a mais de 8 metros. Eunectes murinus, que ela chama. Conhecida também como anaconda verde. Mas, mano, vamos no início. Bem do início mesmo, para lá de 130 milhões de anos, na África, onde seria a gênese das serpentes. Ou pelo menos é lá que conseguiram encontrar os fósseis mais antigos. O problema é que o esqueleto desses animais é bem frágil, ossos finos e tal, delicados. Quando ela é viva, isso não é problema nenhum. É até muito bom, para falar a verdade, dá a elas uma mobilidade incrível, só que por conta disso, fósseis de serpentes são muito difíceis de serem encontrados. Com isso, a linha evolutiva dela não tá tão clara pra gente como é a evolução das baleias, por exemplo. Existem algumas lacunas e muito provavelmente, digo praticamente com 100% de certeza, a quantidade de espécies de serpente que nós não conhecemos é muito maior do que as quantidades que nós conhecemos. Só que mesmo assim, dá pra gente ter uma ideia de como esses animais foram surgindo. Seguinte, há vários milhões de anos, os antepassados das serpentes tinham patas. Sim, tudo indica que eles eram uma espécie de lagarto que, por conta do seu nicho ecológico, foi se adaptando e, com o tempo, através da seleção natural, acabaram perdendo seus membros. Aí você pode pensar, uai, Gustavo, como assim? Como que o bicho perde os membros com o tempo e a gente fala que ele evoluiu? Pois é, meu querido. Se você tem essa dúvida, você não ouviu o meu episódio sobre evolução. O que é um grande vacilo, porque tá muito top, tá? Confia. Acabando aqui, vai lá correndo ouvir. Demorou? Não dá mole. Mas, a grosso modo, para não te deixar na dúvida, a parada é mais adaptação ao ambiente do que uma evolução estilo Pokémon, tá? Porque o Pokémon evoluído necessariamente é melhor do que o menos evoluído. Mais forte, mais rápido, mais bonito. Mais bonito também não vou forçar a barra. Só que na natureza não é assim. O que aconteceu foi que esses lagartos se alimentavam de animais que se escondiam em tocas muito estreitas. Aí, para isso, braços e pernas muito grandes atrapalhavam a caça. Com isso, aqueles que tinham os membros muito grandes não conseguiam comer e morriam. Já os que tinham perninhas e bracinhos conseguiam caçar, viviam e se reproduziam. E a cada geração, os membros foram ficando cada vez menores, até que chegou ao ponto que eles não cresciam mais. Mas só depois que os dinossauros foram extintos que realmente deu bom para serpentes, porque aí elas não tinham que competir alimento contra um velociraptor e nem precisariam se preocupar em ser comido por um dinossauro. O caminho estava livre para elas, e com comida à vontade, sem competição e sem predadores, aconteceu o inevitável. Cobras gigantes. E uma menção honrosa aqui, demorou? Titanoboa, uma cobra que era maior do que o basilisco do Harry Potter, e com certeza deitaria ele na porrada se chegasse a hora. Cara, pra você ter ideia do tamanho desse animal, a maior serpente do mundo hoje tem mais ou menos 8 metros, o que é muito metro, muito metro. Essa querida, a Titanoboa, ela tinha 16 metros, tá? E ela é da nossa galera aqui, latino. Ela foi encontrada na América do Sul, na Colômbia, para ser mais específico. Ela tinha uma similaridade muito grande com as jibóias, as sucuris de hoje em dia e tal, só que vezes dois. E não era a mesma espécie, tá? Espécie completamente diferente, mas com certa semelhança. Provavelmente utilizava do mesmo modo de estrangulamento para caçar e matar as suas vítimas. Só que a parada doida é que, mano, ela comia jacaré e tartaruga gigante. Definitivamente ninguém conseguia ganhar dela no mano a mano, predador de topo de cadeia. Mas existem vestígios de animais que se alimentavam de seus ovos, o que pode ter influenciado na extinção dessa espécie. Só que além disso, um animal desse tamanho, mesmo não se alimentando todos os dias, ele precisaria de uma quantidade exorbitante de comida. E com mudanças climáticas, com o surgimento de novas espécies, a competição por alimento foi ficando cada vez mais acirrada. E eventualmente, as cobras menores dominaram os habitats. E sobrou pra cobrona, parceiro, não teve jeito, ela foi extinta. E lembra que eu comentei que era muito difícil encontrar fósseis de serpentes? Pois é. Pra você ter ideia, só em 2012 eles encontraram um crânio desse animal e mesmo assim estava bem mal conservado. Antes disso, eles tinham apenas vértebras, que elas foram encontradas em uma mina de carvão no meio da Colômbia. E só de curiosidade aqui sobre esse animal, tem um pessoal aí que eles fizeram um vídeo de como seria uma porradaria franca entre uma titanoboa contra um tiranossauro rex. Beleza, eles não viveram na mesma época e tal, mas é um vídeo legal. Vou deixar lá no Instagram pra vocês. E pequeno spoiler. Tudo vai depender de onde a briga vai acontecer. Se for um ambiente mais úmido, tipo um pântano e tal, mano, não tem pro Tiranossauro Rex, não. Mas se for no meio da terra, meu amigo, é hit kill pra cobra, não tem jeito. Porque o Tiranossauro Rex, caso você não saiba, tem a mordida mais forte da história de todos os animais que a gente conhece. Agora, como calcularam a força de mordida de um Tiranossauro Rex, eu não sei. O ponto é que era uma mordida extremamente forte e se pegasse na cobra, já era, não tinha o que fazer. O negócio é não deixar ele atacar primeiro, pegar nas costas, na covardia. Esse é o ponto, é assim que se derrota um Tiranossauro Rex, sendo uma cobra gigante. Enfim, vamos lá. Bora lá, ainda um pouco sobre evolução, mas partindo para outro assunto. Vamos conversar um pouco aqui sobre veneno. Como que funciona essa questão? Papo reto aqui. Essa história de que cobra com cabeça triangular é venenosa e com a cabeça mais arredondada, não. Assim, eu não sou especialista em cobra, mas sempre que tem alguma coisa que que tenta definir certinho alguma coisa sobre bicho, normalmente tá errado. Por exemplo, esse exemplo aqui mesmo. Cobra com cabeça triangular tem veneno. Ponto final. Suspeito. Então, fui pesquisar. E isso é mentira, tá? É totalmente incorreto. Se você for por essa base aí, é capaz de você morrer de picada de cobra coral. Que, meu Deus, ela tem a cabeça mais arredondada e é venenosa. Uau! Por outro lado, pega uma jiboia, por exemplo. Tem a cabecinha triangular e não é venenosa. E isso não quer dizer também que você pode dar mole perto de uma jiboia. Não é assim que funciona. Porque, com certeza, uma jiboia é capaz de comer um bebê humano. E presta atenção aqui. Eu não tô falando que isso já aconteceu. Eu nunca vi notícia disso em lugar nenhum. E que eu saiba, isso nunca aconteceu. Não vai espalhar fake news aí no meu nome, demorou? Só que eu acredito que isso é uma coisa super possível de acontecer. E uma coisa que eu aprendi ouvindo História pros Brother é que não é porque uma coisa é possível que é provável que ela aconteça. São coisas completamente diferentes. Uma jiboia comer um bebê é possível? Na minha opinião, sim. Mas uma jiboia comer um bebê é uma coisa provável de acontecer? Acredito que não. Enfim, mano, tô viajando aqui, foi mal. O ponto é que pra diferenciar se uma serpente é venenosa ou não, a gente costuma utilizar uma estrutura chamada fosseta loreal. Vou falar disso aqui ainda, calma. Que é tipo um buraquinho que fica entre as narinas e os olhos desse animal. Mas assim, não é regra também, tá? A cobra coral mesmo não tem essa estrutura e ela te mata suave. Então fica aí que mais pro final eu vou fazer um guia de sobrevivência lindíssimo pra você. Confia. E aqui, eu tô falando de cobra, serpente, venenosa aqui e tal, só que é errado falar isso. Tem uma grande diferença entre animal venenoso e animal peçonhento. Vamos pra definição. Peçonha. Abre aspas. É uma substância de origem estritamente animal produzida por uma glândula capaz de alterar o metabolismo de outro animal quando inoculada através de um aparato natural desse animal, espinhos, dentes e outros. A toxina é injetada no corpo da vítima através da pele. Exemplos: cobras, aranhas, escorpiões, água-viva, peixe-leão, raia. Todos esses são animais peçonhentos, não venenosos. Veneno, abre aspas, é uma substância de origem animal, vegetal ou mineral, porém, não é produzida por uma glândula e não é inoculada naturalmente no outro animal. A toxina entra em contato com o corpo através do trato digestivo, respiratório, ou por absorção através de um tecido intacto, como a pele ou a mucosa do animal. Entendeu? Serpentes não são venenosas, elas são peçonhentas. Mas o sapo, esse sim é venenoso, porque ele não vai te morder e te envenenar. Você tem que lamber ele ou tentar comer ele para se envenenar. Entendeu a diferença? Mas vamos voltar aqui um pouco. Lembra da fosseta loreal que eu comentei? Mano, isso é coisa de maluco. Basicamente, é esse órgão que faz com que elas consigam ter visão de calor. Seguinte, esse órgão ele vai detectar o calor no ambiente e, consequentemente, nos animais que estão no ambiente. Só que a parada aqui que torna isso surreal é que a fosseta loreal está conectada com o nervo óptico do animal. Tipo, é difícil pra gente definir como um ser vivo totalmente diferente da gente vê as coisas. Mas essa conexão da fosseta loreal com o nervo óptico nos faz crer que esses animais têm a habilidade de visão térmica. Estilo predador, aquele alien de dread, tá ligado? Inclusive, uma dúvida aqui, coisa minha. Alienígena pode ser considerado como animais? Ou meio que não? Ou só alguns? Porque, tipo, o predador, ele é um humanoide, tipo, ele é humano, musculoso, de dread, mas com suas peculiaridades extraterrestres, tipo, a garra, o rosto e tal. Só que o alien do filme Alien, ele é um bicho, assim, 100%. Ele definitivamente é um bicho do espaço que mata a galera. Talvez eu faça um episódio sobre Alien. Se vocês apoiarem, me dá ideia, porque eu pilhei muito agora pensando nisso. Mas vamos lá. Cobras. Uma parada muito legal aqui sobre elas é que em algumas espécies ainda existem vestígios de membros. Sim, mano. Jiboias, por exemplo. Belíssimo animal. Mata suas presas esmagando elas até a morte. Não são peçonhentas, mas têm uma peculiaridade, porque elas têm patas posteriores vestigiais. E o que é isso? Basicamente, é tipo o nosso apêndice. Em algum momento da história, da nossa evolução, da nossa espécie, ele pode ter sido importante. Agora, não serve pra nada. E tudo indica que com o passar das gerações, ela desapareça. Ai, Gustavo, mas eu já vi uma jiboia. Ela não tem pata. Correto, meu amigo. A parada é que em radiografias, em algumas jiboias, é possível ver essas patinhas. E a olho nu, nós conseguimos ver um esporão próximo à cloaca da serpente, que basicamente é uma unha. Por isso que nós temos tanta certeza que elas já tiveram patas em algum momento de sua evolução. Cloaca, caso você esteja se perguntando, é tipo o ânus dela. Mas é o mesmo princípio das aves, tipo fezes e urina saem pelo mesmo orifício, que a gente chama de cloaca. E assim como aves, algumas das espécies de serpentes também botam ovos, mas outras simplesmente dão luz a pequenas cobrinhas. Simplesmente não, porque elas têm sim ovos, mas eles são chocados dentro do corpo do animal. Isso é o que chamamos de animal ovovivíparo. Mas sobre reprodução em si, não tem muito mistério. Não foge muito de um padrão que todo mundo aqui, eu espero que saiba como funciona. Só que tem alguns casos que são diferentes. Existem espécies de serpentes hermafroditas. Isso quer dizer que elas são menino e menina ao mesmo tempo. E quando elas vão cruzar uma com a outra, os dois participantes do ato saem fecundados. Ou melhor, em alguns casos, elas conseguem se reproduzir sozinhas. Como foi o caso de uma sucuri verde que deu luz a dois filhotes em um criatório nos Estados Unidos sem nenhuma companhia do nada. E falando em Estados Unidos, muita coisa estranha relacionada à cobra acontece por lá. Além, claro, dessa cobra se multiplicando sozinha, em alguns estados eles têm um problema muito sério com infestação de serpentes invasoras, principalmente pitons, que são cobras gigantes. E isso rola desde 1992, quando o furacão Andrew destruiu alguns criatórios e habitats particulares de uma galera que tinha esses animais como pets. Sim, cobra pode ser pet. Doideira, né? Enfim. Além de algumas terem sido liberadas por conta desse furacão, outras chegaram à natureza simplesmente porque quem as comprou achou que elas ficaram grandes demais e simplesmente soltaram elas em alguma floresta, o que causou praticamente um desastre ambiental, porque é exatamente a mesma parada que rola na Colômbia com os hipopótamos. Inclusive, belíssimo episódio sobre isso aqui. Os hipopótamos da cocaína. Eu gosto muito desse episódio. Mas o que pega é que as pitons são animais gigantes que se reproduzem relativamente rápido, não tem predadores naturais por lá, tem comida em abundância e podem ser um risco para os habitantes do local. Tipo, meio que complica um pouco, porque além do perigo de ter cobras gigantes soltas por aí, beleza que não é comum acidente com humano, mas mesmo assim, os animais nativos dos Estados Unidos estão tendo que competir alimento com cobras gigantes. E outros ainda têm que tentar sobreviver a um animal ao qual eles são 0% adaptados a interagir. Então, sim, é um BOzinho que eles têm na mão aí. E outra coisa sobre cobras que rolou nos Estados Unidos, que eu até comentei no episódio passado, é que simplesmente em uma ocasião, no ano de 1867, simplesmente choveu cobras. E não foi cobrinha não, tá? Os relatos falam que era mais ou menos cobra de 30 até 50 centímetros. E a causa disso meio que é um mistério, mas a possibilidade mais plausível é que seria por conta de algum tornado ou alguma tempestade com muito, muito vento e tal. Em uma área com cobras, eventualmente pode fazer com que esses animais voem. E depois de um tempo, dependendo da quantidade de animal que foi lançado para o ar através do vento, pode ser que aconteça uma chuva de serpentes. E mano, eu sei que isso parece, tipo, total mentira, só que tem relato disso desde a Idade Média e antes ainda. E não é só com cobra, já foi relatado chuva de peixe, Chuva de Sapo. Também tem um filme, um documentário muito bom. Ele se chama Sharknado, que conta a história de um tornado que passou por um cardume de tubarões e virou um Sharknado. E é isso, eu tô brincando, não é documentário não, tá? Pelo amor de Deus, às vezes eu solto piada, acho que todo mundo vai entender e vocês estão achando que eu sou idiota. Mas não é, não é, tá? É filme, é ficção, das boas, muito boa, diga-se de passagem. Mas mano, presta atenção agora que eu vou te ensinar algumas coisas sobre interação humana com cobras, então fique esperto. Primeiro, como que pega uma cobra? Lá ele. Mano, você não vai pegar uma cobra. Simples. Então eu vou mudar a pergunta. O que fazer quando eu ver uma cobra? Agora sim! Bora lá! Guia de Sobrevivência Zoológico, edição 410. Cobras. Primeiro, não pega nela. Não é simples. Para você aprender como que faz isso, tipo, você tem que trabalhar com isso, ou sei lá, fazer estágio em algum lugar que mexe com cobras. Não vai ser ouvindo um podcast ou em algum post na internet que você vai aprender a manusear uma serpente. Óbvio. Segundo, não seja mordido. Meio que auto-explicativo, né? Me ajuda aí. Não vai mandar, sei lá, uma de Everson Zóio para ver como que é ser mordido por uma cobra. Você vai morrer. Terceiro, liga para o controle de zoonoses da sua cidade, ou para os setas, ou até para o bombeiro. Eles vão aí onde você viu a cobra e vão te dar uma moral. E mesmo se ela tiver sumido quando eles chegarem, é bom eles saberem que tem uma cobra na região, para eles já irem mapeando e tal. Provavelmente eles já vão saber até de qual cobra se trata, porque não costuma ser um incidente isolado. Quando tem um, tem 10. E eles são profissionais que sabem trabalhar com isso. Então, não vai mexer sozinho. Quarto, a cobra não quer ter contato com você. Às vezes, se você simplesmente deixar uma passagem para ela ir embora, pode ser que ela vá embora e fique tudo bem. Sétimo, ai Gustavo, caguei, eu quero pegar essa cobra, eu mesmo vou resolver. Beleza, vai lá, bonitão. Joga uma caixa em cima dela, ou então vai tocando ela com uma vassoura, um pedaço de pau para a caixa, devagar, tá? Não é para bicudar ela, não é para dar uma tacada de beisebol para ela para a caixa, é para ir tocando ela aos poucos, porque aí já facilita o trabalho dos outros quando forem pegar, demorou? 15º, Gustavo, deu merda, mano, fui mordido. Ah, vai lá mexer com a cobra sozinho, vai lá, tomara que você... Mas vamos lá. Seguinte, foi mordido? Corre pro médico. Ai, mas essa não é peçonhenta. Cara, você vai mesmo confiar na sua habilidade de identificar se uma cobra é peçonhenta ou não? Não, né? Vai no médico, parceiro. Dependendo da cobra, meia horinha você já tá morto. E, mano, não deixa seu amigo que vê muito filme tentar sugar o veneno da ferida com a boca, tipo... Mano, isso não funciona, tá? 5º, dá seus pulos, bicho. Tenta descobrir qual cobra que foi. Tira uma foto, toca ela pra dentro da caixa, igual eu falei, e leva ela junto pro médico. Mas foto eu acho que é o melhor mesmo. Porque é extremamente importante saber qual cobra que foi. Porque a gente vai saber qual tipo de veneno que foi inoculado em você e vai saber qual tipo de soro que vai dar pra você viver. Demorou? 4º, torniquete não funciona, não faz. 9º, fazer um corte profundo acima da mordida para o veneno não ir em direção para o corpo é ridículo. Isso não funciona e você vai morrer. 12º, Gustavo, mano, tá suave. Minha avó falou que se eu colocar essa folha aqui na mordida, jogar café em cima, rezar 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria e comer um quiabo com leite, o veneno perde efeito. Você vai morrer, parceiro. Vai no médico. 17º. No mais, mano, só não dá mole. Tipo, viu uma cobra? Liga pra quem sabe mexer com isso. Simples. Hoje, o Guia de Sobrevivência é mais sobre prevenção, não no mano a mano, porque não tem chance, tá? A menos se você tiver com facão, aí o jogo vira. Mas, pô, mano, vacilo mata cobra, né? Vamos combinar, nada a ver. Sei que vocês aí, alguns de vocês que tá ouvindo, tem sítio e tal, tem fazenda. Pô, a cobra tá lá de boa. Tu vai matar ela mesmo? Na moral? Não pesa na sua consciência, não? Larga de ser ruim, pai. No mais é isso, amigos. Foi bem geral esse episódio aqui. Espero voltar aqui para falar mais sobre algumas espécies específicas de serpentes. Acho que seria legal. Então, acho que deve rolar, eventualmente. E outra coisa aqui, algumas informações que acabou que eu não encaixei no episódio. Pegar numa cobra é uma coisa muito estranha. Lá ele. Tipo, ela não é úmida, nem é molhada, ela é seca, é esquisito, é estranho. Muito, muito esquisito. Outra coisa, Chuva de Cobra também é uma carta do Yu-Gi-Oh! Descarte uma carta da sua mão e selecione 4 monstros Reptile Type do seu deck e envie-os para o cemitério. Mais uma. Dependendo do interior aí que você for, que você tiver, é muito comum garrafas de cachaça artesanal curtidas com uma cobra. Tipo, realmente, definitivamente, literalmente, tem uma cobra morta dentro da garrafa de cachaça. Assim, não me parece uma boa ideia, mas eu não sei como isso é feito. De qualquer forma, é vacilo também, né? Vamos combinar. Mas se alguém quiser me dar uma de presente, eu não nego não. Tem que experimentar mesmo e é isso aí. E enfim, acho que é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que eu fiquei um pouquinho à deriva. Fui longe. Putz, falei até de ET. Nada a ver. Enfim. Espero falar mais sobre cobras aqui, acho top. Quinta, estou aqui de novo. Eu fui burrão, porque eu não lembrei que existe um filme sobre cobra chamado Anaconda. Então, tipo, vai ser sobre King Kong versus Godzilla. Eu vou te explicar. Vou te explicar, não. Eu vou te mostrar por que é ridículo o King Kong ter perdido na porradaria. Show? É isso. Valeu demais, amigos. Tamo junto. Muito bri. E até depois de. Não, até depois de amanhã, quinta-feira. Beijo, obrigado.